Vamos a Êxodo, capítulo 33, continuando a jornada com Moisés e o povo de Israel na saída do Egito. Falamos de uma tenda provisória que Moisés construiu fora do arraial, para onde ele ia adorar a Deus, para onde pessoas poderiam ir se quisessem também. Muitos não iam e ficavam na porta da tenda. Quando Moisés ia até lá, e a nuvem baixava lá na frente da tenda, mostrando a presença de Deus, e as pessoas adoravam de longe. Já comentamos tudo isto. Então, agora vamos ver uma conversa, e a palavra é esta mesmo, uma conversa, embora muito desigual, entre Deus e Moisés. Que é quase óbvio que ocorreu dentro da tenda, chamada tenda da congregação, não era o tabernáculo, que não tinha sido construído ainda. Já comentamos isto. Então, Êxodo 33, dos versículos 12 em diante, nós lemos assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo. Porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome também, achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Vamos parar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela revelação espetacular desta conversa, desse diálogo entre tu próprio e Moisés. Especialmente depois da revelação no texto que passou, ainda neste mesmo capítulo, que tu conversavas com ele como dois amigos, face a face. Ou seja, frente a frente, não que ele viu a tua face de uma maneira plena e como é, porque ele não iria suportar. Obrigado pelas revelações, e tenhamos sabedoria do alto para compreendê-las até onde pudemos e, de alguma forma, aplicar para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então, Moisés quer fazer um pedido forte a Deus. Antes, ele usa três argumentos diante de Deus, como que talvez preparando o terreno ou dando base para a sua oração. Primeiro, tu me mandas fazer subir o povo, liderar o povo, mas não me disseste quem iria comigo. Não entendemos bem, porque Deus disse que mandaria um anjo com Moisés. Não o anjo do Senhor divino, como já expliquei, mas um anjo como anjo. Mas que anjo? O que que esse anjo faria? Não sabemos exatamente o que que Moisés quis dizer com isso, a não ser, talvez, querendo mais detalhes sobre esse anjo. Porque ele disse que Deus não disse quem iria com ele, disse, era um anjo, mas óbvio que Moisés queria mais detalhes, talvez não entendeu bem este aspecto, queria mais esclarecimento da parte de Deus, não deixa de ser um tanto quanto ousado. Bom, tu me disseste que me conheces pelo nome, pelo meu nome, quer dizer, intimamente. Tu disseste. É como se dissesse, então eu vou usar aí dessa prerrogativa e te fazer um pedido aí. Terceiro, também tu disseste que eu achei graça diante dos teus olhos. Não é que ele riu diante de Deus, é que ele... Deus olhou, os olhos de Deus olhavam para Moisés e gostava, se satisfazia, gostava daquilo e achou prazer a olhar para Moisés. Vontade de exercer misericórdia com ele, de ser benevolente para ele. Isso é o que significa isso aqui. Já aplicando de maneira muito imediata, você já pensou em argumentar com Deus um pouco antes de fazer suas orações? Vou tirar a palavra argumentar, que aqui... Vou tirar não, porque o próprio fato dele estar justificando ou preparando terreno para a oração é uma espécie de argumentar, não deixa de ser. Você precisa de sabedoria. Aí pede sabedoria a Deus. Aliás, Senhor, tu disseste na tua palavra que quem quiser sabedoria, peça que tu darias. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu não vou ler para ti. Mas se quiser ler para Deus, é bom também. Leia, eu vou ler, Senhor, para ti, ó, a passagem que está aqui. Tu disseste que quem quisesse sabedoria, pedisse. Pois eu quero e estou pedindo. Isso é argumento. Isso é dando base para a sua oração. Pode fazer isso à vontade, com o espírito correto, não de desafio, não com arrogância. Tu disseste na tua palavra que não daria provação maior do que o crente pode suportar. Senhor, eu estou no limite. Eu não aguento mais. Pelo menos é a minha sensação. Porque às vezes a gente pensa que não aguenta mais, aí Deus dá um pouco de reserva e você vai mais. Aí depois Deus dá mais reserva e você vai mais. Então você pensa que está no seu limite, mas se você pensa e está achando e está sofrendo com base nisso, diga, Senhor, eu, até onde eu posso ver, eu não aguento mais. E tu disseste que não daria mais do que pode suportar. Estou só lembrando. Então, peço ou mais poder para suportar ou menos provação. Eu não sei. Ou combinação das duas, aí eu não sei. É assim. Desse jeito que eu acho que o crente deve orar para Deus. E argumentando. Tu disseste que conheces teus filhos pelo nome. Até as estrelas, quanto mais os crentes. Pois é. É que eu estou me sentindo tão só, Senhor. Tu me conhece mesmo, pelo meu nome. Jesus disse que todos os cabelos de cada um de nós estão contados. Senhor, acho que tu não está olhando nem para mim, quanto mais para a minha cabeça, quanto mais para meus cabelos. Tu diria hoje qual é o número dos meus cabelos? Senhor, me ajuda, eu estou muito só. Esse é argumento. Não está desconfiando de Deus, não está acusando Deus, desafiando Deus. Quer dizer, pode ter um espírito tal de orar assim e não ter esse espírito. Claro que a pessoa pode orar, pode, quer dizer, tem possibilidade e deve ter cuidado de orar com o espírito meio ruinzinho mesmo. Aí não está valendo nada do que eu estou dizendo. É a sua atitude para com Deus, pequena, humilde, quebrantada. Muito bem. Depois de argumentar três motivos, para basear a sua oração, Moisés faz o pedido. E já começa de uma maneira bem ousada. Já que achei graça aos teus olhos, é como se dissesse, é para valer que eu achei graça diante dos teus olhos. Porque na nossa tradução tem se achei graça nos seus olhos. Aqui pode dar a entender que Moisés está duvidando de Deus. Não é, tudo indica que não é, e pelo contexto, absolutamente a ideia. Mas o nosso se, mesmo no português, pode ter o contexto de já que, considerando que, e é quase óbvio que é o caso aqui. Não é que ele diz, eu não sei bem se esse negócio que tu disseste é verdade, não. Mas tu disseste, se tu disser... Não é duvidando nada. Já que, considerando que achei graça aos teus olhos, ou seja, eu vou usar a prerrogativa. Inteligente, sábio da parte de Moisés, ousado e respeitoso ao mesmo tempo, lícito. Nunca se intimide de dizer diante de Deus, Senhor, já que eu estou justificado diante de ti pelo sangue de Jesus Cristo, já que é assim a minha situação diante de ti, estou completamente livre de pecado perante o teu julgamento, a minha condição é muito especial, é maior, que eu acho que eu nem alcanço o que significa alguém poder dizer que está justificado, quites, diante de Deus pelo sangue de Cristo. Mas eu estou. Então, já que eu estou, agora eu vou te pedir algumas coisas, eu vou te colocar algumas coisas nessa prerrogativa de ser teu filho, de ser da tua família e poder entrar diante do teu trono com ousadia. É assim? Pois aqui eu estou e vou usar, Senhor Deus, essa prerrogativa, como um filho de um rei. Chega para um rei e pede algo do tamanho que só um rei pode dar. Está correto. O rei dá se quiser, mas é filho dele e pede, como qualquer filho de qualquer pai pode chegar, um pai bondoso, um pai de coração largo, pode chegar e pedir abertamente, já que eu sou teu filho, teu herdeiro, então vou colocar, seja o que for. Então, essa frase de Moisés aqui não é algo só ocasional, circunstancial, que a gente não deve prestar muita atenção, não. Deve. Use diante de Deus. É uma luta. Oração com Deus é uma luta. Jacó lutou com Deus, literalmente. Numa ocasião muito interessante, misteriosa, mas está lá. E a Bíblia deixa transparecer algumas passagens, de fato, que oração é uma espécie de luta com Deus. Uma luta com quem nos quer bem, com quem nos ama e quem tem muito poder, mas, ao mesmo tempo, tem restrições conosco quanto ao nosso andar, pode estar incomodado com o nosso testemunho, com nossa vida. É um Deus que nos corrige. Então, não deixa de ser uma luta diante de Deus e pedindo coisa, a gente quer coisa dele, ele quer dar, ele vai dar, esse pedido é lícito, vai irritá-lo. Tem pedido que irrita Deus. A Bíblia tem. Por que você está aí orando, hein? Levanta. Deus recusou aquela oração? Com certeza, pode parar. E quantas vezes ele poderia fazer isso com você, comigo? Para. Isso é a maneira de orar. Vá com cuidado. Cuidado e ousadia. Ao mesmo tempo. É fantástico. A gente poder aprender tantas coisas da Bíblia sobre essa atividade tão básica que é a oração. Espero que eu não esteja falando aqui para alguém que mal está entendendo o que eu estou dizendo, porque ora tão pouco, conhece tão pouco essa arte, essa atividade, exerce tão pouco esse privilégio que está aproveitando muito pouco disso. Como alguém que entende muito pouco de biologia, quase era e está ouvindo uma aula sobre coisa meio profunda de biologia, não está entendendo nada. Fez só um curso básico há 10 anos, já esqueceu quase tudo. Espero que não seja essa a sua situação. E quando você ouve uma pregação sobre oração, ou lê um livro, ou coisa assim, você sabe do que está tratando, porque você experimenta aquilo constantemente, você sabe, e pode regular suas orações, ou confirmar, opa, estou no rumo certo, ou dizer que eu preciso mudar e tal, mas espero de coração que não seja uma coisa muito meio vaga para você, porque está naquela de um dia eu preciso orar, um dia eu vou ter vou desenvolver o costume de orar, um dia, espero que não, porque é uma vida muito pobre, viu, espiritualmente. já que achei graça aos teus olhos, rogo-te que... Pronto, chegou aqui no miolo da oração. Duas coisas Moisés pede. Primeiro, me faças saber neste momento o teu caminho. O que significa isto? Não sabemos exatamente, mas é razoável supor que seja algo ligado com a definição de Deus quanto a essa questão de ir com o povo ou não. Basicamente esta aí a ideia, a gente não consegue imaginar outra. Enganchou. Deus disse que não ia mais, ia mandar um anjo só, mas a presença de Deus não iria com eles. O tabernáculo que ele tinha dado instruções detalhadíssimas para ser construído, não falou mais, parece que perdeu o sentido, uma vez que Deus não iria mais com eles, já expliquei isso também. Aí Deus disse para Moisés, vai, pode ir, lidera o povo. E Moisés parece estar muito irrequieto, muito desconfortável. Muito desconfortável. Senhor, não estou entendendo, não estou gostando, não estou sabendo o que fazer direito, não. Ficou no ar, e já falei da semana passada, a ideia de que Deus poderia reconsiderar, dependendo de uma reação positiva do povo. Essa reação já tinha havido, tanto quanto, porque muitos estavam adorando em pé nas suas tendas, quando viu Moisés entrar na tenda e a nuvem aparecer lá, ele levantava em respeito, e a Bíblia diz que muitos adoravam das suas próprias tendas. Opa, já tem algo aí no ar. Então, tudo indica que Moisés está assim, Senhor, e aí? Eu preciso saber o teu caminho. Parece que Moisés imaginou Deus perguntando, para que você quer saber? Porque o que ele diz duas coisas, logo a seguir. Pode olhar como cola perfeitamente, combina com a ideia de Deus perguntando, para que você quer saber? E aqui está uma excelente ideia, atitude para hora da oração. Senhor, eu quero isso. Por quê? Muitos de nós iríamos gaguejar aí, viu? Para quê? Quero mais dinheiro. Quero aumento de salário. Quer aumento de salário? Quero. Para quê? Ora, senhor, é óbvio. Não estou rindo, não. Estou perguntando para quê? Curioso isso. Ou, senhor, eu queria tanto que aquele exame desse negativo, não desse positivo. Aquele tumor não fosse maligno. Por quê? Pastor, eu estou admirado o senhor dizer algo tão esquisito, porque é óbvio. Sugiro o exercício, viu? Sugiro mesmo, estou falando sério. Coisas óbvias que você vai pedir. Eu queria tanto casar com aquela moça. Eu queria tanto que o rapaz me convidasse para casar, para noivar. Eu queria tanto passar no concurso. Eu queria tanto isso. Para quê? Muito bem. Quer saber para quê, senhor? Para que eu te conheça. Está aqui escrito. Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Para quê? Está aí a resposta. Eu te conheça. Primeira coisa. Aliás, essa é a chave de praticamente tudo o que está acontecendo aqui. A determinação de Moisés em conhecer mais a Deus. Não só no sentido puramente pessoal, mas no sentido de líder que tinha nas costas a responsabilidade dada por Deus de conduzir um povo inteiro até a terra prometida. Eu preciso te conhecer, claro, melhor. Este é o primeiro passo de Moisés numa sequência belíssima de pedidos que nós vamos ver, que visavam ainda uma maior intimidade com Deus. É como se Moisés estivesse insatisfeito o tempo todo, inconformado, com o que ele conhecia de Deus. Você está achando pouco eu falar com você face a face, Moisés? Diferente do que eu falo com os profetas até aqui, por meio de visões e tudo. Eu já li para vocês a passagem que fala disso. Diferente de você que estou falando como um amigo conversa com outro, você está achando pouco? Sim, senhor. Estou achando pouco. Essa é uma conformação boa demais e que honra a Deus. Você tem feito como alvo da sua vida conhecer Deus mais do que você conhece hoje? Fiado só amanhã, né? Pois é. Vou me conformar no que eu te conheço, senhor, só amanhã. Adote essa. Vou me conformar naquilo que eu te conheço só amanhã. Amanhã eu me conformo, senhor. É amanhã, senhor, eu quero te conhecer mais. Você não disse que já estava conformado? Amanhã. 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 Não se conforme nunca com o que você tem atingido do conhecimento que você tem de Deus. Só que alguns eu imagino que nem tem como muito alvo, ou como um alvo grande, conhecer melhor a Deus. Como é que vai se conformar com uma coisa que nem pediu? Nem pediu! Deve ser muito triste aos olhos de Deus um filho salvo pelo sangue do Filho querido de Deus, Filho unigênito Cristo, nem ter como alvo. Não, o alvo é aqui, sei lá, dar um bom testemunho. Alvo bom, alvo ótimo, dar bom testemunho. Eu quero ser fiel na igreja, eu quero dar meu dízimo, eu quero não pecar. É meu alvo, é seu alvo, é minha empresa progrida, para te honrar e tal. Quero ser luz do mundo. Excelente. Cadê o alvo da intimidade crescente com Deus? Não é pouca coisa, meus irmãos. Isso é a base. Daí é que vem os outros. Frequência na igreja, os dízimos, as ofertas e o testemunho na sociedade, etc, 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 etc. Tudo isso é secundário. Deixa eu me dizer de outra forma. É uma consequência natural daquele grande conhecer mais a Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla. Muito. Pregação é pregação. Vocês vão já me chamar de papagaio. Mas se ser papagaio é assim, pode chamar. Porque eu não vou parar de bater nessa tecla enquanto eu estiver ocupando esse púlpito. Eu não conheço segredo maior para transmitir para vocês. Eu não conheço um tesouro maior para entregar para vocês em termos de pregação do que sugerir que você conheça mais a Deus, mais e mais e mais e mais. Procure, busque. Primeiro, para que eu te conheça. Segundo, e ache graça aos teus olhos. Não, Moisés, agora é demais. Agora não dá para entender. O próprio Deus já tinha dito para Moisés que Moisés tinha achado graça aos olhos dele. Já expliquei. O próprio Moisés acabara de dizer isso. Já que eu achei graça diante de ti, olha como é que fica a frase. Entre aspas, que eu coloquei aqui. Já que achei graça aos teus olhos, rogo-te que tal, 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 para que ache graça aos teus olhos. Não, Moisés, você está me dando como motivo uma coisa que já existe? Entenderam? Ah, você quer conhecer o meu caminho. Para quê? Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Você acabou de dizer que está lembrado que eu lhe disse que você já achou graça aos meus olhos. Bendita inconformação, de novo, é a resposta que eu teria para dar a vocês, e uma cuidadosa ousadia de Moisés. Ele já achara graça diante de Deus, já encontrara favor aos olhos de Deus, quando Deus olhava para ele, sim, mas ele queria mais, muito mais. Como se dissesse: Senhor, quanto mais eu te conhecer melhor, quanto mais eu souber de ti, mais graça eu encontrarei diante de ti, dos teus olhos, mas eu serei agradável a ti. E quanto mais eu for agradável a ti, mais tu te farás íntimo meu. Aí mais eu te conhecerei, e mais, já viram, é um ciclo virtuoso, contrário de ciclo vicioso, que é um termo mais comum. Aqui é um ciclo virtuoso, uma coisa alimentando a outra. Quanto mais conhece a Deus, mais graça encontra as ordens de Deus, mais tem condições de agradar a Deus, de ser agradável a Ele, uma coisa vai alimentando a outra. Então, 2.500 anos atrás, Moisés nos dando uma lição de ouro do viver com Deus aqui na Terra. E tem gente que não gosta muito de ler o Velho Testamento, porque não tem lições espirituais profundas, tem muito sangue e sacrifício. Que coisa. Vamos passar para o segundo pedido de Moisés, mas antes disso, um detalhe. Mas um detalhe tão não detalhe, ou seja, tão grande, que eu preguei totalmente sobre isso na quarta-feira passada. E foi interessante quando eu descobri no texto isso. Não tinha bolado uma coisa com a outra, não. A expressão notaram. Qual foi o timing de Moisés quanto ao pedido dele? Qual foi o prazo que ele deu para Deus respondê-lo? Diga aí. Pode dizer. Então, qual foi o prazo? Moisés, você ainda me dá um prazo? Aliás, eu acho que eu vou dizer o contrário. Você nem me dá um prazo? Você quer agora tudo isso? Você quer mais e mais e mais e quer agora? Moisés, qual é o teu limite? É lindo demais isso. Era um momento especialíssimo para Moisés. Era um momento especialíssimo para o povo de Deus. Lembro que essa oração era um misto de oração pessoal com oração de um líder de um povo. Estava nas costas dele esperando para ser conduzido. É uma oração mista, altamente personalizada, altamente visando o crescimento pessoal de Moisés e, ao mesmo tempo, visando o bem-estar do povo do qual o Moisés era líder. As duas coisas aqui nessa oração, os líderes que ouçam isso e prestem bem atenção. Essas coisas estão envolvidas aqui. Então, era muito importante para Moisés, era muito importante para o povo, e na visão dele não daria para esperar, não. Senhor, isso tem que ser agora, porque tu mandaste eu liderar o povo, eu não sei liderar o povo sem a tua presença, vai um anjo, não sei que anjo é esse, não sei o que é teu plano, o que tu vais fazer enquanto nós estamos indo no caminho, tu vai nos abandonar mesmo para valer, não sei o tamanho desse abandono. Senhor, eu não estou à vontade, não. Eu não estou à vontade, mas preciso te obedecer. Porque tu já mandaste, vai, vai, levanta e vai, lidera o povo. E eu... Não dá, senhor, tem que ser agora. Ou assim eu vou te desobedecer, eu não vou. Ou então eu vou completamente confuso e de maneira totalmente desconfortável. Eu estou desconfortável com a tua ordem. Eu vou fazer, mas está muito ruim. Que coisa impressionante. Então eu quero é agora. Eu te peço agora. Eu quero, eu exijo. Não é essa atitude. Inclusive, está aí a meditação de quarta-feira, em que eu destaquei vários salmos contendo exemplos de orações em que o salmista pede pressa a Deus. E coloquei na hora que o crente deve ter essa liberdade. E tudo indica que Deus dá essa liberdade ao crente, sempre que o crente, claro, tiver achar necessário e tiver a atitude correta diante de Deus. Ok? Então fica aí a lembrança da questão de pedir pressa a Deus. A propriedade disto devidamente bem feito. Segundo pedido, e para encerrar, é o final da oração. E considera que esta oração é teu povo, esta nação é teu povo. Ele encerra aí, no versículo 13, que é onde nós vamos parar. Três coisas aqui. Ao encerrar, Moisés inclui novamente o povo, deixando claro que o que ele estivesse pedindo tinha a ver com o povo. Já comentei isso. Uma oração mesclada de pessoal e como líder daquele povo. Segundo, Moisés toma a liberdade de sugerir que Deus levasse em consideração que o povo de Israel era de Deus. Como é, Moisés? Considera que esta nação é teu povo. Você está me lembrando, é, Moisés? Que a nação de Israel, que eu comecei tirando Abraão de Ur, menino dos meus olhos, Moisés, o meu Israel querido, você está me lembrando, você está pedindo que eu considere, eu fui lá estudar no hebraico, o verbo considerar. E é isso mesmo, considerar, lembrar, certificar, é algo assim. Considera que esta nação é teu povo. É bonito demais. Você já lembrou a Deus que você é filho dele? Você já lembrou a Deus quanto custou o fato de você poder dizer que é filho dele? Pastor, eu vou lembrar a Deus o que custou a ele ter mandado o filho dele morrer na cruz. Eu? Sim. Pastor, a luz do mundo, tua igrejinha lá está sofrendo por motivo A, B ou C. Eu posso lembrar, considera que aquela igreja é corpo de Cristo. Parece irônico, parece um gracejo, mas não é. É muito mais sério do que você pensa. E mostra que você entendeu. Não gosto da palavra poder, mas talvez possa dizer mesmo. A grande condição, a espetacular condição que você tem, adquiriu diante de Deus pela fé em Cristo, de poder chegar a este ponto, de lembrar a Deus as coisas dele próprio, Deus. Inclusive, claro, você próprio. Eu, Senhor. Sou teu, não te esqueças. E a terceira coisa que eu vejo com essa frase de Moisés, considera que esta nação é teu povo, é com muito cuidado, é quase uma chantagem pessoal. Aqui eu uso aspas de Moisés com relação a Deus. Senhor, tu vais abandonar o teu próprio povo. É razoável alguém abandonar o que é seu e ainda diz que tem amor por essa coisa sua? Você pode ter uma coisa que não gosta, encheu, cansou e vai jogar fora. É o caso? Então, tu vais dar a terra para nós, porque nós somos o teu povo e tu não vais conosco. Isso é razoável? Tem sentido isso? Quase que a gente ouve Moisés dizendo, Senhor, não faça isso não. Quase. E não duvide muito que ele possa ter dito esta frase. Não faça isso não, Senhor. Vai. Vai com o povo. Vem com a gente. Belo demais. Belo demais essa intimidade. Essa abertura de Moisés com Deus. E aí? E Deus, como é que reagiu à oração tão ousada desta? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conceda o privilégio de continuar esta pregação, falando da Tua resposta. Obrigado pelo que Tua palavra nos ensina e Teu Espírito que habita em nós. É tão bom ser teu filho ou tua filha em Cristo. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.